Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, muitas vezes eu recebo perguntas de vocês, em especial lá na rede vizinha, né? Sobre conflitos que vocês estão vivendo na vida de vocês e às vezes vocês não sabem muito o que fazer, como seguir, que decisão tomar. Quantas vezes na vida a gente tem vários caminhos, várias possibilidades e a gente fica muito em dúvida: será que eu sigo esse caminho? Será que eu sigo aquele outro caminho? Porque afinal de contas a vida é cheia de possibilidades, né? Quando a gente faz certas escolhas, por um lado, a gente está renunciando a outras coisas. Então, sempre que a gente está tomando uma decisão específica, a gente está deixando de tomar outras decisões. É claro que muitas vezes isso gera conflito. Isso faz com que a gente fique confuso, né? Que caminho eu devo seguir? Será que devo ir por aqui? Será que devo ir por ali? O que que meu coração tá falando? Eu falo muito aqui nesse canal, inclusive é o meu bordão, né? Falar com o seu coração e não com o seu cabeção. Isso, inclusive, é algo que eu aprendi com o Osho, que é a transcendência da mente para você sentir o momento presente. Só que às vezes a gente não sabe como ouvir o coração. Que é, afinal de contas, ouvir a própria alma, ouvir o próprio coração. É justamente pensando nisso que eu fiz esse vídeo de hoje. Eu me baseei nesse livro aqui, Uma Farmácia para a Alma, que é um livro do Osho. E dentre as sugestões que ele dá aqui, são sugestões que são chamadas de meditação, mas na verdade o nome mais adequado seria pré-meditação, né? Tem uma em específico que me chamou a atenção que eu acho que pode ajudar muitos de vocês que estão confusos e que não sabem que caminho seguir. O nome se chama A Decisão de 24 Dias. Ele fala assim que quando a gente toma uma decisão se baseando na mente em algo muito racional e não na nossa experiência de vida, a chance da gente viver um conflito é muito maior. Uma frase do Osho que eu gosto muito. Ele dizia que a verdade é uma experiência. Eu acho isso tão bonito porque quando a gente está vivendo alguma experiência, a gente digere aquela situação, a gente sente o que é para nós e o que não é para nós. Essa convicção nos ajuda a tomar decisões muito mais acertadas, né? Porque quando você tem a experiência, quando você não fica só no intelecto, no mental, você consegue ter decisões que têm muito mais a ver com a sua alma. E é justamente sobre isso que ele fala aqui. Ele fala assim, que se a decisão vier apenas da mente, não será uma decisão, e sim um conflito, no qual as alternativas permanecem abertas e a mente oscila de um lado para o outro. É assim que são criados os conflitos. Que a mente uma hora está pensando uma coisa, depois está pensando o oposto, a mente nunca está no aqui e agora, no momento presente. Então, ele propõe que a gente vá para o corpo, para que a gente possa sair desse caos da mente, né? Transcender a mente, sair da dualidade e poder transcendê-la, a gente precisa vir para o corpo. E aí, o que ele sugere para fazer nesse momento, para que a gente possa vir para o corpo e ouvir a sabedoria do ser, é algo bem interessante. Ele propõe que todos os dias, por pelo menos uma hora por dia, ao longo de 24 dias, eu acho uma hora muito tempo, mas se você puder fazer isso por uma hora, excelente. Se não, faça por meia hora, 20 minutos, o tempo que você puder fazer. Então, ele sugere para a gente parar tudo, sentar e observar a respiração. Você vai observar a sua respiração sem tentar alterá-la, sem julgá-la. Vai ficar paradinho lá só observando. Você vai perceber quantas vezes você respira por minuto. E é muito interessante porque quando a gente começa a observar a nossa própria respiração, aos pouquinhos o próprio ato de observar vai trazendo consciência para a respiração e naturalmente a gente começa a diminuir o ritmo, a respirar mais devagar. Então, o que ele propõe é que se você fizer isso todos os dias por pelo menos 24 dias ao longo de uma hora ou do tempo que você tiver disponível para fazer esse exercício, né? Você fica lá observando a sua respiração. Se você puder fechar os olhos, você observa como você respira. Você não julga, você não fica se autocriticando, vendo defeito, nada disso. Só vai parar e observar. E aí você vai ficar um bom tempo observando, e aí aos pouquinhos, de tanto você observar a sua respiração, ela começa a diminuir. Então, se você costumava respirar, por exemplo, 8 vezes por minuto, você já começa a reduzir para 6, naturalmente, só de observar. Depois para 4. E aí, quando você se der conta, ao longo dos dias, provavelmente você vai estar respirando bem menos por minuto, né? Ou seja, a sua respiração vai estar mais profunda, mais lenta. Se é uma respiração mais pela barriga, não tanto aqui por cima, pelo diafragma, né? E aí, com isso, você vai conseguindo se entregar mais ao momento. Olha só que interessante o que ele fala aqui. A partir dessa pequena meditação, chegará um momento em que a respiração dará uma parada durante 3 ou 4 minutos e então voltará. Isso significa que você estará em harmonia com o seu corpo e saberá pela primeira vez o que é o presente. Portanto, durante 24 dias, 1 hora por dia, você vai relaxar por meio da respiração, deixando-a fluir automaticamente. Aos poucos, você terá suas primeiras experiências do presente e uma decisão surgirá. Se ela vier da mente, criará sofrimentos, mas se surgir de uma experiência de vida, não haverá arrependimentos nem por um momento sequer. Quem vive no presente não conhece o arrependimento, não olha para trás nem tenta mudar seu passado e suas memórias. Uma decisão que vem da mente não é algo desejável. A própria palavra decisão significa cisão, cortar fora. Não é uma palavra boa, pois significa que você está sendo cortado para fora da realidade. A cabeça está sempre cortando você para fora da realidade. Claro, ele usou uma figura de linguagem, né? Porque muitas vezes, quando a gente está em dúvida em relação a algo, a gente só está em dúvida justamente porque a gente não está no presente, que a gente não parou, não silenciou, não aquietou. A gente ficou tentando tomar uma certa decisão se baseando no que o fulano falou, no que o cicrano falou, né? Sempre olhando para fora ao invés de olhar para dentro. Quanto mais a gente olha para fora, a gente fica, porque não sei quem falou tal coisa. Não sei o que lá, falou aquilo lá. Ah, porque eu vi tal coisa em tal livro, né? E aí você fica se baseando no que tá fora e lembrando de coisas externas, né? Quando você faz isso, você tá tentando intelectualizar a realidade e você não tá se baseando na sua própria experiência, você tá olhando para fora. E é daí que vem o caos da mente, o conflito. Então, uma hora você pensa uma coisa, depois você pensa outra, uma hora você quer uma coisa, depois você quer outra. Quem nunca, né? Bem-vindo ao clube. Muitas vezes a gente fica ansioso, sem saber que decisão tomar, o que fazer, o que é o certo, o que é o errado, para onde eu vou, caso eu compre uma bicicleta, né? Aquele caos mental. Mas quando a gente começa a parar, a respirar mais profundamente e vai fazendo esse exercício que o Osho propôs, né? Se você sentir afinidade com a proposta, fica quietinho, vai respirando, respirando, vai aquietando a respiração e depois de 24 dias você vai perceber que a sua respiração mudou, a sua forma de interagir com o seu corpo mudou, que nesse momento você está muito mais apto para viver o presente, para se entregar, para sair dos desejos do ego, da dualidade da mente, que sempre é caótica e te tira do presente. E aí fica muito mais fácil para você se entregar e saber o que é para você, o que não é, o que combina com você, o que não combina. Porque você saiu da mente, você foi pro corpo. Tem um outro livro do Osho, para variar, que chama Corpo e Mente em Equilíbrio. E dentre as muitas coisas interessantes que ele fala nesse livro, tem uma em especial que me marcou bastante, que ele fala assim, que quando a gente está na mente, a gente está no caos, na dúvida. Mas quando a gente vai para o corpo, a gente vai para o aqui e agora, para o momento presente. E é por isso que quando a gente altera a nossa respiração, a gente altera a nossa consciência e, portanto, a nossa percepção sobre a realidade. E só quando a gente consegue ter essa respiração mais profunda, mais entregue, de uma maneira natural, aos poucos, né, de tanto treinar, é que a gente consegue de fato se entregar ao momento presente e não ficar o tempo todo em dúvida. Porque às vezes a gente fica perguntando para as outras pessoas: o que que eu faço? Eu vou por aqui, vou por ali. O que que é o certo? O que que minha alma quer, né? A gente fica perguntando tanto para os outros e a gente acaba esquecendo de fazer o principal, que é ouvir a gente mesmo, ouvir o nosso próprio coração. E a gente só consegue ouvir o nosso próprio coração quando a gente aquieta o cabeção. É só assim que a gente consegue vir para aqui agora, sentir o que é o melhor para nós nesse momento. Por isso que ele fala que a verdade é uma experiência, a verdade não é algo que pode ser dado a você, a verdade não é algo que você leu num livro, não é algo que você racionalizou, intelectualizou, mas é algo que você parou e sentiu. E a sabedoria do seu ser, da sua essência crística, vai te mostrar a verdade. No Livro dos Espíritos, Kardec já dizia que todas as leis espirituais, né, a verdade, o certo, já está na nossa consciência, a gente já nasce com essa sabedoria. É aquilo que os orientais chamam de essência, que é essa sabedoria inata, né, que já vem conosco e que a gente consegue acessar essa sabedoria quando a gente fica quietinho e se conecta com a fonte. Quando você começa a alterar a sua respiração e deixá-la mais profunda, esse é o primeiro passo para você vir para o momento presente, e é um passo que inclusive facilita a sua meditação. Quando você consegue respirar mais profundamente, você consegue depois, com o tempo, meditar com mais facilidade, e aí fica muito mais fácil para você ter insights, perceber os sinais, que o universo está mandando sinal o tempo todo, recados o tempo todo, através de símbolos que a gente precisa aprender a decifrar. A gente só consegue decifrar quando a gente tem essa entrega para o momento presente, para sentir o aqui e agora através dessa mudança de consciência. Gente, esse foi o meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Quero desde já anunciar a todos que em breve, provavelmente no final de fevereiro, a gente vai fazer uma mentoria online em grupo para mulheres com o Ali Cravo. Então, se você sente afinidade com o trabalho do Ali Cravo, essa mentoria será aos domingos, serão 4 domingos, das 18 às 23 horas, tá? Provavelmente as vendas vão abrir nos meus stories no dia 29 de janeiro. A gente ainda tá vendo essa questão de datas, mas eu já estou avisando vocês, para quem tiver interesse, são só 10 vagas e é só para mulheres acima de 18 anos que já conhecem o trabalho do Ali Cravo e sentem afinidade com o trabalho dele das redes sociais, né? Então, se for o seu caso, se você tiver interesse nesse trabalho, você já está sabendo desde já para você se preparar para fazer a sua inscrição no dia 29 de janeiro. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu estou em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem.
Mando
E aí? essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela está sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes
Aí você
acaba
coloca aqui, ó.
ele vai fazer uma pressão. Tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão
e cai tudo aqui, não é maravilhoso?
É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar.
E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no Jiraiya.
Tá sonolenta, que tá dormindo.
Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha. E ela ignora toda a obra, né?
Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo pra conversar com vocês hoje.
Gente, esse chá da tal chá é maravilhoso. Isso não é publicidade,
né?
É mais... E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu, não por acaso, tive um sonho.
E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina.
Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.